Falando de Livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com Ângela Leite de Souza, mineira. Passou muito tempo no Rio de Janeiro, mas mora em Belo Horizonte, é formada em jornalismo, trabalhou em vários jornais, como Veja, Globo, entre outros. É escritora e ilustradora de mais de 40 livros publicados, com vários prêmios também, finalista de Jabuti, do João de Barro. O mais importante foi o Casa das Américas, com o livro Essas Muitas Minas. Hoje a gente vai conversar sobre um livro também muito mineiro, que é o chamado Um Verso a Cada Passo, a poesia na Estrada Real, livro publicado pela Editora Autêntica em 2009, mas que ganhou, por isso, o selo altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil em 2010. Bom dia, Ângela.
Bom dia.
Grande prazer em falar com você aqui no Universo Literário. Que livro lindo, hein?
Muito obrigada, o prazer é meu.
Então, pra gente que é assim, mineirinha, né, que tá ali na beira da Estrada Real, e aí você tece as histórias da Estrada Real com poesia e com essa ilustração tão linda que foi você também que fez, não é?
Foi, fui eu.
Então, conta pra gente como é que foi que você fez esse livro, como é que surgiu a ideia desse livro, o projeto, se você pesquisou também, ou se fez a Estrada Real também, como fazem os caminhantes.
Infelizmente, eu só viajei pela Estrada Real na imaginação e nas pesquisas, justamente. Eu levei uns 5 anos... lendo livros a respeito da Estrada Real, coletando imagens, colecionando tudo que eu pudesse para depois fazer também as ilustrações.
Uhum.
Então foi um projeto bem antigo meu, desde que a Estrada Real voltou à tona, né? Se tornou um assunto até de interesse do governo do estado, né? Então, para muita gente, a Estrada Real ressuscitou. E eu quis colocar.
Uhum. É verdade, ela ressuscitou mesmo, porque esse traçado é tão antigo e estava meio esquecido, meio abandonado, né?
Na verdade, ela fisicamente, ela existem poucos trechos, né, originais.
Sim.
O progresso, a construção de estradas, de rodovias, foi cortando vários trechos dela, acabando, e mesmo o crescimento das cidades, né, foi mudando esse traçado. Mas existem ainda trechos grandes e ela se tornou, como ela percorre uma região imensa, né, de 3 estados, mas principalmente de Minas Gerais, porque o propósito dessa estrada, da abertura dessa estrada, era principalmente chegar às minas, né, e buscar o ouro que depois era levado de volta para a coroa portuguesa.
Na verdade, são 3 estradas, né, com um ponto central que é Ouro Preto, né, e são 3 caminhos, né?
Iniciou o primeiro caminho, começou em Paraty, mas estava havendo muito contrabando, muito desvio, então foi construído um outro caminho partindo do Rio de Janeiro, onde ficava a corte, né?
Sim.
E depois, quando se descobriram diamantes em Diamantina, também foi construída mais uma perna, digamos, até Diamantina, de Ouro Preto a Diamantina.
Sim, e dali passa para o caminho da Bahia, pegando o Rio São Francisco, né?
Exatamente. O caminho da Bahia, na verdade, partia de lá para abastecer os garimpos, abastecer os locais de exploração de ouro e de pedras preciosas, porque as pessoas... foi uma corrida do ouro, né? Então as pessoas iam e não se preocupavam em plantar, em criar animais. Então, às vezes, estavam riquíssimas, entre aspas, né?
Com e famintas. Muito ouro,
e famintas.
É
não tinham nada para comer. Então, desciam tropeiros de lá da Bahia para abastecer as minas, abastecer a população que vivia nas minas. Então foi se criando isso e, na verdade, a Estrada Real, ela tem um interesse muito grande porque ela foi o processo de interiorização do Brasil. Uhum. Durante 2 séculos, né, circularam por ali riquezas e de tudo, né, mercadorias de todo tipo, e com isso cultura, criou-se toda uma cultura brasileira, né, a partir do caminho por essa estrada.
Uhum. Isso tudo você estudou para poder fazer esse livro, né, Ângela?
Sim,
várias leituras e tudo.
É, mas foi muito gostoso, foi muito prazeroso, e depois transformar em poesia foi um outro desafio, porque eu queria contar essa história, mas poeticamente.
Pois e depois... e o que eu achei tão lindo é que você fala de detalhes, assim, dessa história, não é? Que a gente, às vezes, vê maciçamente nos livros de história, de uma forma, né, científica, historiográfica, né? Falando, não podendo falar que é maciço, porque senão os historiadores vão brigar comigo. Mas de uma forma mesmo, né, estudando a história profundamente. E você conta de uma leveza, a leveza poética, né? Que é uma delícia.
Porque a minha ideia, até ele foi lançado como um livro infanto-juvenil, principalmente por essa característica dele. Tem imagens, tem ilustrações da primeira à última página, né?
Sim, sim.
Então, isso já configura um livro para crianças e jovens. Mas o meu objetivo, quer dizer, meu interesse era escrever de uma linguagem e traduzir também em imagens que qualquer pessoa de qualquer nível de leitura e cultura pudesse ter acesso, compreender, né? Então, por isso eu procurei dar uma forma leve e de fácil entendimento.
Nossa, né? Ele tá uma delícia. Eu tô aqui, enquanto você fala, passando aqui as páginas. E aí você passa por cada cidade também, e na orelha tem justamente esses 3 caminhos que você faz, cada um de uma cor, no bordado simples, singelo, marcando o ponto das cidades, né?
É um mapa bordado.
É um mapa bordado. E o que eu achei interessante também é que você coloca referências bibliográficas e iconográficas. Então, essas imagens e também essa história toda, você se baseou nesses outros livros dos historiadores, né?
Isso, eu comprei até, foi bom que enriqueceu a minha biblioteca, eu comprei livros de Rugendas, de Debré. Então, várias das ilustrações, inclusive a que é repetida na capa, uma parte dela é repetida na capa, elas são uma releitura que eu fiz usando como referência quadros desses grandes pintores que registraram, né?
Que vieram para o Brasil para justamente desenhar a nossa flora e fauna, né?
E acabaram se tornando também historiadores. Sim. Porque relatavam, né, costumes e hábitos e como grandes artistas que eram, né?
E que retrataram, né, nosso jeito de ser num tempo que não tinha fotografia, né?
Pois é, documentaram com imagens.
Então, verdade.
Eu quis transpus isso para o tecido, o bordado.
E você fez um recorte de pano aqui, que coisa mais linda isso. Mais delicado.
É uma linguagem que eu tenho usado já há algum tempo nos meus livros, desde 94, que eu venho fazendo livros que eu fazia principalmente aquarela e colagem.
Sim.
E depois, a partir daí, eu comecei a ilustrar com essa linguagem do bordado
e do recorte.
E do tridimensional, né? Uma colagem feita com tecidos e com materiais de costura de bordado.
Sim, tá muito lindo.
Isso. E procurei, no caso desse livro, usar também materiais que típicos, né, das regiões que eu mencionava, por exemplo, o que abre, a ilustração que abre o caminho da Bahia, uhum. na página 20 e 21, é um carro de bois.
Sim.
E para simular aquela taquara, né, que é feita pelos boiadeiros nas laterais do carro, eu usei uma tecelagem que é bem típica daqui do interior, que
E que é vendida como guarda-copos, né?
Exatamente.
Eu tenho em casa, Ângela, um guarda-copos desse.
E é gostoso as pessoas descobrirem, né? Olha, aqui tem um guarda-copos, aqui tem um jeans, né?
É
um céu de Paraty, eu fiz um jeans.
Uhum.
Então...
Aliás, tem várias. Tá muito bonito essas imagens. Você tem como é que chama isso? A festa do divino, o estandarte da festa.
O estandarte, né? Usando os dois,
o Santo Antônio
Aparecido e Santo
Antônio.
Não, Santo. Esse que foi canonizado.
Salve Santo, ou São.
Meu Deus,
Frei
agora
Galvão. Frei Galvão.
Frei Galvão.
Exatamente, você fala dele. Frei Galvão ganhou o altar no Panteão da Santa Fé. Para além das crenças e crendices, ali também é terra dos artífices.
É isso mesmo.
Uhum. Isso você está falando lá do pedacinho lá do Vale do Paraíba, né? Que
Exato.
É por onde passa, que é São Paulo, por onde passa a Estrada Real para chegar em Paraty. Né?
Exatamente. E nesse mesmo poema, né, que é em torno de um rio importante, o Rio Paraíba,
uhum.
ali é uma região onde há muito trabalho em crochê, artesanato.
Sim.
Então eu fiz um rio, né, de crochê.
Sim, que tá
entremeado de fios prateados para dar ideia de...
Você teve lá, Ângela? Teve nesses lugares, especialmente para fazer esse livro?
Não. Eu fui a Paraty depois para lançar esse livro lá na Flip, mas, assim, percorrer os caminhos para fazer o livro, não. Eu conheço muito...
Você já andou por esses lugares, né?
Já andei por Tiradentes, São João
Sim,
do Rei.
Claro. Mineira que claro, a gente não fica sem passar por esses lugares.
Pois é, mas não foi em função do livro.
Uhum. É um conhecimento já adquirido, né, que faz parte da gente, já está impresso na nossa pele, no nosso sentimento.
Exatamente, acho que está nos genes.
Ah, é isso mesmo. Ângela, que bom conversar com você. Poesia é seu gênero preferido, não é?
É engraçado, porque... Eu tenho livros de prosa premiados e tenho o que eu chamo de meu best-seller, é um livro juvenil em prosa.
Uhum.
Mas eu me sinto bem expressando em forma de versos, né, em poemas.
Sim.
É uma linguagem que eu fico mais à vontade.
Uhum, e você faz tão bem, é muito bom de ler também.
Muito obrigada.
Ângela, obrigada por conversar com a gente. Tem outros livros aí para sair, mais novos...
Tem, vão sair vários. Não sei se ainda este ano,
Sim,
né? Porque
as coisas demoram
já estamos
mesmo.
Quase em maio,
uhum.
mas tem vários, digamos, no forno.
Sim, ótimo.
Inclusive um todo usando também, eu mesma vou ilustrar, e ele é, o tema dele é o bordado, é a agulha e linha,
uhum.
tudo que se faz com agulha e linha.
Que legal. Bacana demais, com certeza vai ser mais um desses para a gente se deliciar e ter num lugar especial na estante.
Ah, muito obrigada, Rosane.
Grande abraço, Ângela.
Outro para você,
sucesso.
Foi um prazer, viu?
Sucesso.
Obrigada.
Eu conversei com Ângela Leite de Souza, ela é poeta, escritora e tem ilustrações belíssimas também. Ela fez o livro Um Verso a Cada Passo, a poesia na Estrada Real, livro que foi lançado... E está disponível pela editora Autêntica. O livro recebeu o selo altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil, porque fala da Estrada Real, conta a história toda da Estrada Real, inclusive com referências bibliográficas aqui no final do livro, mas fala de uma forma muito gostosa, fala de uma forma poética, conta a história toda. E é isso aí. O livro chama Um Verso a Cada Passo, a poesia na Estrada Real, livro da Ângela Leite de Souza.
Falando de Livros.